Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, a rejeição de Messias no Senado e as pressões sobre o STF. O simbolismo, os recados e os impactos para a relação entre os poderes da derrota do nome indicado pelo presidente Lula após meses de resistências e negociações. Os movimentos do Supremo frente aos questionamentos éticos que se avolumam sobre a conduta dos ministros. E o tribunal no centro de narrativas eleitorais. Eu converso com a jornalista, cientista política e especialista em sistema de justiça, Graziele Albuquerque. Bem-vinda mais uma vez ao Mundo Político, Graziele. Uma alegria recebê-la.
Alegria minha, pessoal. Agradeço demais o convite e é um prazer estar aqui de volta.
Graziele, a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o STF foi rejeitada pelo plenário do Senado com 42 votos contrários e 34 a favor após 5 meses da escolha do nome pelo presidente Lula. Quais foram os principais fatores e as digitais que impulsionaram essa derrota?
Olha, primeiro, registrar a surpresa, né? Isso pegou todo mundo de surpresa ontem. Eu mesma acompanhei o começo da sabatina e conversando com alguns amigos que cobrem o Supremo mais diretamente, que estavam acompanhando para escrever coluna, para jornal e tudo. E a gente acompanhava a sabatina de maneira normal. A gente sabe que alguns veículos já sussurravam a dificuldade do nome, isso não era aventado, mas a concretude disso, de fato, foi uma coisa que chamou muita atenção. E aí eu não preciso lembrar vocês, todo mundo noticiou hoje, que a última experiência que a gente teve foi o governo Floriano Peixoto, né? Que é um governo de transição ali do Império para a República Café com Leite e um governo que foi extremamente tumultuado. Então, eu acho que essa surpresa, e acho que todo mundo se debateu sobre ela, indica alguns caminhos, né, que vão em direção a essa sua resposta de maneira mais objetiva. Eu acho que essa rejeição do nome, posso dizer que indica duas coisas que eu acho que são importantes. Primeiro, uma mudança do jogo interno do Congresso, que hoje, do ponto de vista orçamentário, está completamente descolado do Executivo e do governo. Isso implica em diminuição drástica das consequências de recusar um nome. O Supremo, a indicação do nome para o Supremo e a rejeição desse nome sempre foi uma prerrogativa do Senado, mas uma prerrogativa que não era cumprida, digamos assim. As negociações para aprovação de um nome eram feitas previamente, conversadas. Você mesmo, na sua fala, disse que demorou 5 meses para o nome do Messias sair de uma indicação e, de fato, chegar à votação, que é justamente o tempo onde se negocia, mas isso efetivamente, essa possibilidade de rejeição, ela é nula na República, como a gente está colocando aqui historicamente. Então, essa possibilidade se convertendo em realidade demonstra o que a gente já sabia por conta do orçamento secreto e de uma série de dinâmicas que praticamente, digamos, põem por terra aquela questão do presidencialismo de coalizão ou aquele acordo que existia para funcionamento das relações entre executivo e legislativo. E a outra questão é que eu acho que isso sinaliza também para fora uma leitura do Legislativo, especialmente do Alcolumbre, de uma fraqueza eleitoral do governo e que, portanto, a essa altura era possível fazer isso, era possível rejeitar esse nome. Do mesmo jeito que se retroalimenta esse movimento, né? A rejeição do nome, para mim, além de sinalizar que o Senado vê uma fraqueza do governo do ponto de vista eleitoral nesse momento, também indica que eleitoralmente o governo vai ficando também mais fraco. Isso é uma relação de causa e efeito se a gente for pensar externamente.
Além das divergências sabidas, né, do governo com Davi Alcolumbre, desde a indicação desse nome, Graziele, a imprensa vem noticiando que outros atores também podem ter participado dessa construção. Inclusive ministros do Supremo, né, são citados em matérias, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, que teriam manifestado contrariedade com a posição de Messias de ser a favor da discussão de um código de conduta no tribunal, né, que é uma bandeira do atual presidente Edson Fachin. tudo se mistura, né? Um jogo muito complexo.
É verdade. E aí eu faço um convite a todo mundo para que a gente pense um pouco sobre desenho institucional. Aí que é que está a beleza da ciência política. Primeiro porque, assim, os ministros do Supremo sempre opinaram sobre os seus futuros pares, digamos assim. Essa conversa sempre existiu, era noticiada nos bastidores. Eu vou citar casos históricos que eu sempre gosto de citar. O ministro César Peluso, por exemplo, a gente imaginava que ele fosse indicado ainda no governo Fernando Henrique, mas na época o Fernando Henrique imaginou que fosse um momento, né, entendeu que era o momento de indicar uma mulher, indicou a ministra Helen Grace, isso tem 20 anos. E então o Peluso acabou sendo indicado depois, veja você, num governo do PT, né? Foi o governo Lula que indicou o César Peluso. E eu estou citando esse caso para mostrar que esses nomes de futuros ou pretensos ocupantes de uma vaga do Supremo, eles circulavam, eles passavam, digamos, por uma espécie de audiência dos ministros do Supremo, mas isso era num campo muito mais da gentileza e de sondar possibilidades e trânsitos políticos e jurídicos. O que a gente está vendo agora é um novo desenho. Como a gente tem uma aproximação muito grande de ministros do Supremo, pelo menos alguns, com o campo político, esse poder de veto, ele não é literal, porque o ministro do Supremo não pode vetar ou aprovar nenhum dos seus colegas, mas ele se expressa de uma maneira muito efetiva, como você tem colocado. Então, isso é uma mudança. Antigamente, a gente podia dizer que o ministro do Supremo poderia gostar ou não gostar de um novo indicado. Volto a dizer, isso é colocado até nas matérias de jornal, que vê bastidor e tal. Mas, efetivamente, isso se tem colocado de uma maneira precisa. A outra coisa, também de desenho institucional, quando você fala do código de ética, a gente tem que pensar duas coisas. Primeiro, que existe uma discussão que é importante sobre esse código, mas uma pergunta muito pertinente é quem vai aplicar o código de ética? O Supremo é um poder da República, né? Um ministro irá fiscalizar outro ministro, caso um ministro não cumpra o código de ética. Quais serão as consequências? Quem fiscalizará isso? É uma pergunta importante para a gente pensar, por exemplo, se essa proposta, como ela pode se tornar factível. E a outra questão é que a gente sempre pensou muito no Supremo do ponto de vista das coalizões, para usar um termo aí do Executivo, do Legislativo, sobretudo, do ponto de vista de matérias a serem votadas, né? Um grupo que tem uma postura mais garantista do ponto de vista penal, outro é mais punitivista, no aspecto cível, etc. O que a gente está falando, e que você inclusive coloca na sua questão, há grupos no Supremo de coalizão política, de olhar político sobre um comportamento do Supremo. Isso é uma mudança. E é uma mudança que a cobertura olhe para isso e comece a falar sobre isso de maneira muito expressiva. Eu vou lembrar a quem nos assiste e é mais atento a essas divulgações e coberturas do Supremo, que há um tempo atrás se falava do Supremo como um bloco único, ou depois se falava muito das 11 ilhas, né, os 11 Supremos. O que a gente está vendo agora é que nem é um Supremo, nem são 11 ilhas. A gente tem coalizões que vão depender dos interesses e que vão depender das matérias, inclusive matérias que não são propriamente jurídicas, né, temas que não são propriamente jurídicos. Essas afinidades, essas antagonias, esses antagonismos, às vezes, têm outros recortes.
Mais um elemento que ilustra essa sua pontuação é o fato de um ministro, né, o ministro André Mendonça, ter sido citado como um apoiador de primeira hora de Messias, mesmo ele tendo sido indicado por Bolsonaro. E existia um lobby não só de Mendonça, mas de lideranças evangélicas de peso a favor de Messias. Isso não ter surtido efeito, Grazielle, em um Senado que é claramente conservador, também é uma surpresa?
Mas eu vou voltar um passinho atrás nessa sua colocação para... Você estava falando, eu estava sorrindo, porque ontem o ministro André Mendonça, logo após a rejeição do Messias, fez um tweet, né? Falando do apoio público ao Messias, etc. A gente tem, então, um indicado do governo Bolsonaro, que é evangélico, se solidarizando com o indicado do governo Lula, que também é evangélico. Isso complica um pouco as coisas, porque a gente tem uma mania, né, assim, meio de olhar o Supremo e pensar sobre o ponto de vista das indicações. A gente já teve outras surpresas como essa. Quando, por exemplo, a gente tem ali o Fux, no caso da votação do julgamento da tentativa de golpe, que foi um ministro indicado pela Dilma com um comportamento, por exemplo, distinto do ministro Alexandre de Moraes, que foi indicado pelo Temer. Então, essa questão de olhar as indicações de uma maneira pura e simples, como a gente às vezes faz, não se sustenta sozinho, né? É preciso usar outra lente. E quando você fala da questão dos evangélicos, eu acho que, primeiro, essa é uma categoria muito importante. Eu acho, vou responder agora além da sua pergunta, que o ministro André Mendonça vai se colocando como uma liderança conservadora dentro do Supremo, e eu acho que isso é uma tendência a se concretizar. E eu acho que sim, a pauta evangélica, não vou dizer evangélico, mas o grupo evangélico traduzido numa pauta conservadora, ela é importante, mas nesse momento acho que a chave política pesa mais. Por que que eu estou falando isso? Porque eu te pergunto quais são as consequências diretas da negação desse nome para o Supremo numa eleição presidencial, onde, se você for pensar, por exemplo, no voto dos senadores, esses votos vão estar atomizados, né? Sendo muito, muito prática e objetiva na sua resposta, eu vou responder perguntando qual será o impacto disso no Amapá para o grupo de eleitores do Alcolumbre. Será que isso tem impacto suficiente? O que eu estou respondendo agora, para além de devolver a sua pergunta, é dizer que a pauta conservadora e o grupo evangélico é importante, tem que se olhar para ele, mas em determinados, isso de maneira difusa, mas em determinados momentos, a disputa política mais comezinha, né, de interesses mais diretos, se contrapõe como um peso maior, que eu acho que claramente foi o que aconteceu agora.
A política eleitoral pesou mais, na sua visão?
Não, eu acho que a política interna pesou mais. Se a política eleitoral tivesse pesado mais, isso teria se colocado. Muita gente, inclusive, diz que se o Lula tivesse ali indicado uma mulher negra e tal, o constrangimento seria maior para se vetar esse nome. É possível, é sempre uma especulação. Mas eu ainda acho que, nesse caso do que aconteceu ontem, o peso eleitoral, ele é importante. Volto a dizer, eu inclusive comecei a nossa fala dizendo que eu acho que o Congresso, inclusive, olhou para fora e viu um governo enfraquecido pra, né, eleitoralmente, do ponto de vista das pesquisas, e deu, fez essa jogada. Mas eu acho que o peso eleitoral foi menor. O que pesou mais foi um jogo de interesses interno. E eu explico, voltando de novo à minha primeira pergunta, a primeira resposta, perdão. A gente tem hoje um Congresso
internos do Senado, que você diz, né?
O Senado apartado, né, do Executivo, orçamentariamente falando.
Sim. Então, outro elemento, né, para se juntar também nessa discussão é o inquérito do Banco Master, e há no noticiário relatos de que muitos parlamentares estão preocupados com o andamento desse inquérito, que tem como relator André Mendonça. Pode ter sido também uma tentativa por alguns de passar um recado ao ministro?
Acho que sim. E, inclusive, vi notícias hoje que colocam que é possível, inclusive, que a CPI vá sendo, né, enfraquecida. Há várias leituras, e eu acho que a questão do Banco Master, ela é, sim, fundamental para analisar isso. E, mais uma vez, isso reforça que, diante do cálculo eleitoral, o cálculo imediato e político de agora se sobrepôs.
A imprensa também noticia, Graziele, que o Planalto reagiu mapeando já essas traições e exonerações de indicados por Davi Alcolumbre que ocupam postos no governo, podem até ser formalizadas nos próximos dias. Mas, para além disso, o presidente Lula ainda precisará resolver se fará ou não outra indicação ao Supremo, sendo que Alcolumbre já teria sinalizado para a oposição que a disposição dele é só pautar isso novamente após as eleições. Diante disso tudo, há algum perfil de eventual indicado que possa surpreender, quebrar resistências e, de repente, recompor o tribunal antes disso? Ou a gente deve ver essa discussão realmente ser adiada por vários meses?
Eu não acredito, quer dizer, posso estar enganada, mas a preço de hoje eu acho difícil que se leve a cabo essa discussão agora. É um desgaste que eu não sei se vale a pena. Nomes, o Davi Alcolumbre disse já publicamente que seu candidato era o Rodrigo Pacheco, mas é um nome que, por exemplo, o governo nunca conseguiu aceitar, e não acho que vai ser agora que o governo vai dizer, bom, estamos rompidos e agora eu vou encampar o seu nome, esse nome, não acho que o cálculo vá por aí. O Bruno Dantas seria outro nome. Se fala muito, já vi matérias e posições sobre voltar de novo a uma pauta de que se fosse uma mulher ao Supremo, mas eu acho que essas discussões agora, elas só desviariam o foco, eu não sei se tem tempo hábil, né? A gente está muito perto da eleição para que se levante o nome, para que a campanha seja feita a essa altura do campeonato. Então, eu acho que não. Eu acho que é pouco provável que um esforço como esse seja feito agora, quando eu acho que ele pode se converter em mais desgaste. E o próprio Alcolumbre, como diz, está esperando o tabuleiro se mexer, ter o resultado eleitoral para aí sim, diante de um novo cenário, com perspectiva de mais 4 anos, pautar um nome.
E mirar a própria reeleição dele, né? Também.
Sim, com certeza.
Outros analistas, Graziele, apontavam, né, isso antes da rejeição de Messias, que as indicações de Bolsonaro e Lula em seu terceiro mandato, né, para o STF nos últimos anos, né, todas as indicações que ocorreram, vinham seguindo um caminho mais personalista. E isso tende a mudar daqui para frente, a partir desse desfecho com Messias?
Eu acho que tende a mudar um pouco, mas dependerá totalmente de quem será o próximo presidente. Eu acho que essa questão personalista tem muito a ver com o governo Lula e com os desdobramentos da Lava Jato, né? Nem sempre foi assim com o PT. A gente tem vários modelos de indicação ao longo dos governos do PT. No começo, muitos organizados pelo Márcio Tomás Bastos, que foi então ministro da Justiça nos primeiros anos do governo Lula. Dilma muda completamente essa maneira de indicar. Lula 3 é outra coisa. Vale lembrar que esse caráter personalista a gente também vê no Bolsonaro. André Mendonça e Bolsonaro tinham uma relação muito pessoal. E agora não é mais uma questão de jogo propriamente. Claro que a rejeição ela sinaliza uma mudança, digamos, no paradigma da regra, mas vai depender de quem foi eleito presidente, assim, dos compromissos que essa pessoa assumiu. Eu acho que esse caráter personalista, no caso do governo Lula, está muito associado à Lava Jato e às consequências, inclusive, pessoais que o Lula viveu, com prisão e tudo mais. Mas, de toda maneira, para além desse aspecto, o que é importante dizer é que, veja, a gente tem hoje, a gente fala muito de crise de representação, né? Crise de representação do governo, do legislativo. Curiosamente, no mundo das redes sociais, no mundo das campanhas públicas, veja você que o que a gente tem falado é de questão pessoal e de um jogo mais interno. Então, acho que há uma dicotomia aí. Apesar de ser importante essa discussão pública, e ela é colocada, no caso do Supremo, há algum tempo os nomes, seja agora, seja no governo Bolsonaro, passam muito mais por um aspecto interno, de negociação interna, embora que com apoios de segmentos da sociedade, mas é uma negociação sobretudo interna do que propriamente uma negociação que passe pelo escrutínio da opinião pública de uma maneira geral.
E questões técnicas também são relegadas a segundo plano,
sim,
de formação,
sim,
né? Perfil, etc.
Só para complementar, desculpa te interromper, há muito tempo que a gente não discute se o próximo indicado deve ser um civilista, deve ser um penalista, enfim. Essas questões mais técnicas realmente me causam um certo espanto como elas acabam sendo relegadas a segundo plano no momento que a gente vive.
Em nota, o presidente do Supremo, Edson Fachin, afirmou respeitar a prerrogativa constitucional do Senado e aguardar com serenidade o preenchimento dessa vaga em aberto. Agora, Graziele, o tribunal lida nesse momento também com pressões que se avolumam sobre ministros da corte, né, nos últimos meses, com questionamentos públicos às condutas, sobretudo de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, ali na esteira das revelações do inquérito do Banco Master. Qual sua impressão sobre as respostas institucionais do Supremo a essa crise até aqui?
Eu acho que a gente tem um Supremo muito dividido, né? É possível ver isso olhando a cobertura. E aí fica difícil você ter uma resposta institucional quando a gente não está falando mais, volta à minha resposta, nem do Supremo, nem das 11 ilhas, a gente está falando de grupos. Tanto é que a gente vê algumas notas que claudicaram em relação a isso, é difícil você ter uma resposta institucional, porque a resposta reflete um comportamento da corte, uma corte que eu acho que está muito, muito dividida. O que eu acho, sobretudo, que o acontecimento de ontem, a rejeição do Messias coloca, e desse empoderamento do Senado, para além de qualquer resposta do Supremo, eu acho que o Supremo cada vez mais, aí eu estou falando da instituição, mas na verdade eu acho que é só a compreensão dos ministros, é de que cada vez mais a possibilidade de impeachment de um ministro do Supremo fica mais clara, porque é uma possibilidade real que o Senado venha fazer isso, por exemplo, dependendo da composição do Senado, na próxima legislatura. Eu acho que aí sim, mas as respostas, difícil ver uma resposta institucional una com um tribunal dividido.
Sobre o Código de Conduta, a gente já conversou um pouco, né, que há divergências ali em relação a ele. Agora tem uma nova proposta de reforma do Judiciário apresentada por Flávio Dino. Ela pode, de repente, aí, prosperar, ter mais condições de prosperar, mesmo com essas fissuras entre os integrantes?
Olha, muita gente, inclusive, coloca antagonicamente, como se a proposta do Dino, se, digamos, olhasse de maneira difusa para o judiciário e se antagonizasse ao Código de Ética do ministro Fachin. Acho que ambas as propostas têm questões institucionais para serem pensadas. A primeira que eu falei, essa questão de quem vai aplicar o Código de Ética, esse Código de Ética é possível, os ministros vão assinar, enfim. E na reforma do judiciário, a gente precisa saber mais que reforma do judiciário é essa. O que eu posso dizer para você é que, tradicionalmente, o Brasil, para passar alguma reforma, ainda mais uma reforma em tese maior do judiciário, precisa que seja muito acordado. A última reforma do judiciário que a gente teve, que é a Emenda 45, que foi promulgada há exatamente 21 anos, na verdade 22, é de dezembro de 2004, que foi que criou o CNJ, que foi que criou o CNMP. Essa reforma, ela vem de 92, a Emenda 45 foi aprovada em 2004, ela passou 12 anos tramitando. Quem protocolou a reforma foi o Hélio Bicudo, ainda quando era do PT. Essa reforma passou por diversos modelos diferentes, inclusive algumas coisas que a gente discute hoje, como mandato para ministro do Supremo, era discutido nas reformas, no processo de reforma dos anos 90. Ela teve vários formatos. E foi preciso, uma época, inclusive tem muito ligado à questão da comunicação, um clima para a reforma, quando o Banco Mundial falava de accountability, soltou alguns relatórios em relação à prestação de contas do judiciário, que a gente vê hoje com relatórios como Justiça em Números e os números do CNJ, são frutos desse movimento. Você teve uma CPI ali em 99, uma CPI que acabou sendo frustrada sobre o judiciário, tinha um clima houve operações, né, naquela época, como por exemplo a Operação Anaconda. Tem um livro muito bom sobre isso, que é Os Juízes no Banco dos Réus, do jornalista Frederico Vasconcelos. Havia um clima, o Lula em campanha, né? Eu não sei se em campanha, já como presidente em 2003, ele vai falar de que é preciso abrir a caixa preta do judiciário. Esse clima dos anos 90, ele ganha um reforço institucional em 2004, com a promulgação, mas antes foi criada uma secretaria da reforma do judiciário, um movimento foi criado, o primeiro diagnóstico do Poder Judiciário para mostrar os números. O próprio judiciário, na figura do ministro Jobim, participa ativamente da construção daquela reforma. O que eu estou dizendo é que a ideia do Dino, ela sinaliza para um certo descontentamento da população em relação ao judiciário, mas a gente não tem detalhes de como seria essa reforma. E, assim, pela minha experiência, reformas de grande porte no Brasil só acontecem mediante um acordo muito detalhado de executivo, legislativo e judiciário. Se essa for uma bandeira solitária ou uma bandeira que não encontre um respaldo numa costura institucional, eu acho difícil que ela vingue.
Teremos as eleições de outubro, você já mencionou rapidamente, né, a questão de candidaturas ao Senado pelo país, que tem como principal bandeira a promessa de serem favoráveis ao impeachment de ministros do Supremo. E além disso, o STF, Graziella, também está na mira de outras narrativas. Se tornou, por exemplo, alvo preferencial da pré-candidatura presidencial do ex-governador de Minas, Romeu Zema, que vem fazendo aí críticas e acusações diárias a ministros e à própria corte, com direito aí a trocas de farpas públicas com o decano Gilmar Mendes. Gilmar, inclusive, solicitou, né, que Zema fosse incluído como investigado no inquérito das fake news. Como delimitar, Grazielle, com essas tensões, o que são questionamentos aceitáveis de eventuais ataques criminosos ao tribunal?
Essa pergunta é difícil, né? O Supremo, ele é passível de crítica como qualquer instituição é, né? Agora, crítica e ataque, de fato, tem uma distinção muito clara. O que a gente pode pensar é que uma coisa é você criticar o ministro do Supremo, que é, volto a dizer, completamente plausível, e isso deve ser assegurado na democracia, de você partir para questões pessoais. O que está acontecendo, eu acho, que é um ponto de inflexão em relação a questões materiais que se apresentam na CPI, em investigações, em matérias jornalísticas sérias, que não são blogs que vão falar da vida pessoal, pela vida pessoal dos ministros. Eu acho que a gente está mudando um pouco. O que eu posso te dizer é que eu consigo ver claramente três movimentos. Existe um movimento de crítica ao Supremo, um pouco pela via da esquerda, e aí eu falo de crítica e não de ataque, quando a gente tinha o famoso jargão, né, com o Supremo, com tudo. Depois a gente teve um outro movimento mais à direita, que eu acho que mudou o tom e partiu para o ataque mesmo. Quando a gente tem aquela história do Supremo é o povo, eu acho que ali a coisa muda de figura. Inclusive, eu estou falando fisicamente, de movimento físico em frente ao tribunal. E aí é um elemento importante, ou o próprio 8 de janeiro, existe uma questão física, né? E existe um trâmite institucional. Eu acho que o que a gente está vendo agora talvez seja um novo momento onde ainda é difícil entender o que vai acontecer. Mas eu acho que, por exemplo, a questão da violência é um marcador importante para a gente perceber o que é crítica e o que é ataque. Não é um marcador sozinho, solitário, mas é uma coisa importante. E aí também eu acho que o Supremo tem passado a entender uma coisa, que é superexposição tem um preço muito grande, né? E eu acho que essa superexposição que o Supremo foi se colocando começou a cobrar um preço. A instituição ficou muito conhecida e ganhou um alvo, né? Virou um alvo. A instituição e seus membros. Essa não é uma realidade que a gente tinha há 10, 20 anos. E tanto que muitos falam de autocontenção, mas eu acho que a coisa tomou hoje uma proporção difícil de voltar atrás, pelo menos de uma maneira imediata. E a outra coisa é que a gente, de fato, a gente está falando de código de ética, a inspiração do código de ética alemão, etc. Mas o desenho institucional brasileiro é um desenho que dá muito poder ao Supremo. Ele é uma corte recursal, é uma corte originária, né? E é uma corte constitucional. A gente pode, é um tribunal, na verdade, estou usando a palavra corte para expressar essa questão, inclusive, da questão constitucional. Mas, além da superexposição, a gente tem também um mecanismo de muito poder concentrado. E eu acho que o efeito disso ao longo do tempo é o que a gente está vendo agora. Mas separar ataque de crítica, eu acho que é inclusive o grande desafio de agora, preservando a possibilidade de crítica, mas evitando o ataque, porque atacar o judiciário é atacar a própria democracia.
Muitos desdobramentos que teremos de acompanhar atentamente. Muitíssimo obrigado, Grazielle, por mais essa conversa conosco, rica aqui no Mundo Político.
Eu que agradeço a todos.
Eu conversei com Grazielle Albuquerque, jornalista, cientista política e especialista em sistema de justiça. Falamos sobre a rejeição pelo Senado da indicação de Jorge Messias para o STF, os impactos na relação entre os poderes e as tensões enfrentadas pelo Supremo em meio aos questionamentos públicos sobre condutas de ministros. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.